16ª rodada da Série B começou ontem com dois jogos. No Castelão, o Fortaleza venceu a Ponte Preta por 2-0. Na Arena Pantanal, o Cuiabá derrotou o América por 1-0. Quem acompanhou a partida e traz todos os detalhes de mais uma derrota americana é Alexandre Simões. Bom dia, Alexandre.
E o América perdeu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite foi derrotado pelo Cuiabá por 1-0. Um castigo, tomou o gol do garoto Airan, né? Cria da base do Cuiabá, de apenas 17 anos, já nos 44 para os 45 da segunda etapa. Uma partida de um nível técnico baixo, mas que o América poderia ter vencido, perde mais uma vez, segue na lanterna da Série B. É impressionante, Nath. É a 13ª rodada consecutiva do América na lanterna da Série B. Das 16 rodadas disputadas pelo Coelho, em 14 ele foi o último colocado e esteve na zona de rebaixamento em todas elas. Então, quer dizer, mais um resultado negativo, uma situação muito preocupante do América, que está cada dia mais próximo da Série C do Campeonato Brasileiro. E isso seria um desastre para um Coelho. Bom dia.
Bom dia para você, Alexandre. 6:05. Vamos saber então mais repercussão dessa derrota americana com ele. Fabrício Calazans, me conta tudo, tá ligado? Bom dia.
Tô ligado, deixa comigo, bom dia pra você, pra quem se liga no tiro de meta. A delegação do América já está em Belo Horizonte, jogadores regressaram de Cuiabá na madrugada de hoje, atletas estão liberados. Mais uma derrota na bagagem, 1-0 para o Cuiabá ontem na Arena Pantanal. O América que segue na lanterna da Série B há 13 rodadas consecutivas. Restam 3 partidas para o final do primeiro turno da competição. O América está 10 pontos distante do primeiro time fora da zona de rebaixamento e por isso o América vai fechar o primeiro turno na zona de rebaixamento sem ter saído em nenhum momento. O próximo compromisso do Coelhão será apenas na segunda-feira da outra semana, no dia 13, contra o Londrina no Independência. Aliás, o América terá sequência de 2 jogos em casa, Londrina e depois o Ceará. Para o duelo contra o Tubarão, técnico Humberto Louser cumpre suspensão. Foi expulso ontem e será comandado o América pelo Douglas Leite. Contra o Londrina, o América vai contar com o volante recém-contratado Gabriel Domingos, que veio do Amazonas, que foi regularizado ontem no BID da CBF. Ontem o América anunciou a contratação do lateral esquerdo Tobias Ostiega, de 27 anos, que estava no futebol argentino.
Valeu, Fabrício. 6:07. Vamos falar então da classificação da Série B para a gente relembrar os 4 primeiros colocados. Na liderança, o Vila Nova tem 28 pontos, em segundo, Fortaleza também 28, em terceiro, Novo Horizontino tem 27, seguido pelo Criciúma, que também tem 27. Na zona de rebaixamento estão Londrina, 17º tem 15 pontos, 18º, Avaí, 13 pontos, em 19º, a Ponte Preta, 8 pontos, e na lanterninha, o América com apenas 6 pontos. Confirmando então, 6:07, vamos falar agora da Visual Material Hospitalar. Há quase 30 anos no mercado, a Visual Material Hospitalar atende as principais redes de clínicas, hospitais e laboratórios do nosso estado. O maior estoque e a melhor pronta entrega com preços imbatíveis. Toda a linha de material hospitalar e veterinária você encontra, é claro, na Visual. Chame agora e peça o seu orçamento. Entregamos em toda Minas Gerais. Anota aí o WhatsApp 31 998613792, 998613792. Visual Material Hospitalar .com.br. Agora 6:08, no próximo bloco então vamos falar da Copa do Mundo. Hoje tem Argentina em campo. É rapidinho.
Empreende, sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira, fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Fale com meu amigo Ramon, ele tem os melhores profissionais em lanternagem e pintura e atendemos as melhores seguradoras do mercado. A Oficina Carreira fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Pinta lá, Daniele Rodrigues.
Valeu, Wellington. 6:10, estamos de volta com o tiro de meta e agora vamos falar da Copa do Mundo.
Agora, na Itatiaia, o boletim da Copa do Mundo FIFA 2026.
México, Canadá, Estados Unidos.
As últimas informações do maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop é na GV Pneus.
6:11, vamos então direto aos Estados Unidos para saber o que aconteceu e o que vai rolar hoje na Copa do Mundo. Começa falando ele, João Vitor Cirilo. Bom dia, um abraço, Cirilo.
Bom dia, Dani. Abraço pra você, pra quem se liga aqui no Tiro de Meta da Itatiaia. Informações da Copa do Mundo aqui dos Estados Unidos. Uma sexta-feira que vai ter Messi em campo. Hoje tem Argentina e Cabo Verde às 7 horas da noite, hora de Brasília, transmissão da Itatiaia. Hoje tem a Colômbia em campo contra a Gana às 10:30 da noite, transmissão da Itatiaia também. Hoje também tem Austrália e Egito, vai ser o primeiro jogo do dia. Às 3 da tarde, a Itatiaia informa em tempo real. Nessa quinta-feira, nós tivemos jogos importantes, classificações importantes e a definição de que nós vamos ter na próxima semana um Espanha e Portugal. Vamos contar a história dos jogos dessa quinta-feira. Já também informações da seleção brasileira, hein? Vamos começar com a classificação da Espanha. Passou de boa pela Áustria. Thiago Reis acompanhou e traz os detalhes. Um abraço, bom dia, Thiago.
Bom dia pra você, pra quem se liga no tiro de meta. É verdade, a Espanha passou com facilidade pela seleção austríaca, venceu por 3-0 com 2 gols do centroavante Oyarzabal, foi o herói da partida pelo lado espanhol, com 2 gols, ele que joga na Real Sociedade. Uma curiosidade sobre ele, jogou a carreira inteira, são 15 anos vestindo a camisa da Real Sociedade. O outro gol da Espanha foi marcado por Pedro Porro. Lamine Yamal mais uma vez passou em branco, o grande nome da seleção espanhola ainda não desencantou na Copa do Mundo 2026, Espanha 3, Áustria 0, avança a Fúria para a fase oitavas de final. Tiro de meta, Thiago Reis, eu volto com você, amigo.
Valeu, Thiago. Além da Espanha, vamos destacar essa classificação portuguesa. E essa foi apertada, jogo duro, jogo maluco, né? Com um período de acréscimos durante quase 20 minutos na segunda etapa, com um gol de Portugal da vitória sendo marcado nos acréscimos, com um gol da Croácia anulado depois do tempo de acréscimo prometido já ter se esgotado, rolou muita coisa no jogo. Pedro Abílio vai trazer os detalhes da seleção portuguesa que se classifica para pegar a Espanha. Um abraço, bom dia, Pedro.
Abraço, Cirilo, bom dia, amigos do Tiro de Meta. Portugal despachou a Croácia e está nas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção portuguesa venceu por 2-1 de virada. Perisic abriu o placar para os croatas, Cristiano Ronaldo de pênalti empatou e Gonçalo Ramos de cabeça fez o segundo gol português. A Croácia chegou a empatar o jogo nos acréscimos do segundo tempo, mas o gol de Gvardiol foi anulado depois de revisão do vídeo mostrar que havia impedimento no lance. Polêmica, Cirilo. O técnico Roberto Martínez tirou Cristiano Ronaldo no meio do segundo tempo, quando o jogo ainda estava em 1-1. O robozão ficou com cara de poucos amigos, mas Portugal conseguiu a virada na etapa complementar. Aqui, no nosso tiro de meta, temos a palavra de Rafael Leão, destacando a classificação portuguesa e essa substituição no segundo tempo.
Sim, acho que isso foi um fator importante para eles. E para nós, falando mais detalhadamente, obviamente que queremos, né? Queremos dar esse. Queríamos, na preparação e agora chegando aqui, queremos dar esse troféu ao Cris, que é o que lhe falta. Durante a preparação, ele deu sempre o máximo. Nós, como é obviamente também no campo, tentámos sempre o ajudar para que ele, se estiver em boas condições, foi o que fez hoje no momento decisivo, ele não falha. Mesmo perante muitas críticas. Ele não falha, é decisivo e nós como companheiros de equipa nós tentamos blindá-lo para que ele tenha a cabeça fria e fazer a diferença como fez hoje.
E como destaquei em manchete, em 2018, na primeira rodada da Copa da Rússia, na fase de grupos, Espanha e Portugal empataram por 3-3 com 3 gols do Cristiano Ronaldo. Agora o próximo capítulo será em Dallas, nos Estados Unidos, na próxima segunda-feira, nas oitavas da Copa. Cirilo.
Valeu, Abílio. E nós tivemos também nesta quinta-feira, o duelo entre Suíça e Argélia, definindo mais um classificado. Emerson Romano, para trazer os detalhes aqui no Tiro de Meta. Um abraço, bom dia, Romano.
Bom dia para você também, Cirilo. A Suíça está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. Venceu a Argélia por 2-0, com gols de Embolô aos 11 do primeiro tempo e Ndoye a 1 minuto da segunda etapa. E agora vai aguardar o seu adversário, que sairá do jogo desta noite com transmissão da Rádio de Minas entre Colômbia e Gana. Este jogo, se passar uma das duas para enfrentar a Suíça, será na terça-feira, dia 7, em Vancouver, no Canadá. Cirilo.
Valeu, Romano. Nós já temos definição de vários confrontos das oitavas de final, faltando apenas 2 jogos para serem oficialmente definidos nessa sexta-feira. Canadá e Marrocos no sabadão à tarde, Paraguai e França no comecinho da noite também no sábado, a Itatiaia transmite na Filadélfia. No domingo à tarde tem Brasil e Noruega às 5 horas, à noite às 9 tem México e Inglaterra. Na segundona, programa bom para segunda, em Portugal e Espanha às 4 da tarde, tem também Estados Unidos e Bélgica às 9 horas da noite. E aí hoje nós vamos definir os 2 últimos confrontos que vão ser realizados na terça-feira. Domingão tem seleção brasileira a partir de 2 da tarde na Itatiaia, é Brasil e Noruega. O Wellington Campos, informações da seleção do Brasil aqui no Tiro de Meta. Um abraço, bom dia, ídolo.
Muito bom dia, Cirilo, bom dia, amigos do Tiro de Meta da Itatiaia, sexta-feira. Depois de amanhã, domingo, a seleção brasileira vai enfrentar a Noruega, mais um jogo daqueles emocionantes que todo mundo está esperando. Domingo, 5 da tarde, para a moçada já se preparar para mais um jogo do Brasil e buscar uma vitória importante e seguir na Copa do Mundo. Um dos jovens talentos da seleção, além do Rayan, é esse garoto aqui, o Endrick. Perguntado se vai jogar no domingo, ele deu essa resposta.
Tô muito agradecido de estar aqui. Para mim já é uma vitória tá com esse grupo, tá na seleção brasileira disputando a Copa do Mundo. E eu acho que tem 26 jogadores aqui que estão loucos para jogar, estão loucos para ajudar a seleção e todos estão preparados. Eu também tô muito preparado para esse momento, porque se os 26 que estão aqui não estivessem preparados, não estão aqui. Então, todos aqui estão esperando a oportunidade. Eu vou esperar em Deus, esperar no Mister. O Mister vai fazer a melhor coisa para a equipe. E se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo e poder passar de fase.
Endrick também revela como tem sido a relação com o Neymar e os mais experientes da seleção do Brasil.
Eu tenho uma relação muito boa com o Ney. A gente pode ficar brincando depois dos treinos, jogando carta ali, a gente fica trocando resenha. Em uma folga eu pude estar com ele também, a gente pôde conversar, ele pôde falar comigo. E é muito importante conversar com essas pessoas que são os capitães da seleção, não só o Ney, mas como o Marquinhos, o Casão, o Alisson. Estar com esses jogadores perto, pegar experiência com eles, para mim é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que eu, que já estou um pouco de tempo assim no futebol, sempre fiz. com o Gustavo Gomes no Palmeiras, sempre perguntava para ele o que ele achava, o que eu poderia fazer, porque estar de pessoas inteligentes, pessoas que entendem do futebol, você procura saber mais disso, é muito bom, e não está sendo diferente com o Ney. Converso com ele ali nos jogos, e a gente senta lado a lado ali também quando está no banco. Então, vou tentar extrair o máximo do Ney para poder colocar isso na minha carreira, porque tem muito tempo pela frente ainda.
Aí a presença então do garoto Endrick, agora é esperar quem o Ancelotti vai escolher. Hoje, 11 horas da manhã, tem o treinamento da seleção, fugindo dessa onda de calor aqui dos Estados Unidos. Forte abraço para você, Cirilo.
Valeu, Wellington Campos. É isso, Dani. Abraço para você, aos amigos que acompanham o Tiro de Meta, e uma ótima sexta-feira de Copa do Mundo a todos. Voltamos logo mais. Hoje tem turma do bate-bola, mais curtinha, né? Até 6h50. E depois, emendando aí as jornadas esportivas com Messi em campo contra Cabo Verde, Argentina e Cabo Verde. E na sequência, a Colômbia. Colômbia empolgada nessa Copa do Mundo, enfrentando Gana. Transmissão da Itatiaia também. Abraço para vocês.
Outro pra você, Cirilo. Bom trabalho aí nos Estados Unidos. 6h20.
Boletim da Copa do Mundo na Itatiaia. Oferecimento Itaminas, Inter, Varejão das Tintas e Dunlop. É na GV Pneus.
Confirmando então, 6h20, a sexta-feira promete então na Copa do Mundo. E agora, aqui no Tiro de Meta, os destaques do Jornal da Itatiaia com ele, Eustáquio Ramos. Bom dia, Eustáquio.
Ótimo dia para você, Daniele Rodrigues. Ótimo dia para quem nos acompanha na Itatiaia. Justiça decide hoje se diarista que matou idosos em BH continua presa. Influenciadores de fachada são presos, suspeitos de liderarem o tráfico de drogas na Grande BH. A cada 2,5 minutos, um motorista é multado por invasão de faixas exclusivas de ônibus. E o ministro Alexandre de Moraes espera outra manifestação de advogados para decidir sobre prisão domiciliar de Bolsonaro. Esses outros assuntos daqui a pouquinho, 6h30, no Jornal da Itatiaia. Até lá.
Até lá, Eustáquio. 6h21. No próximo bloco, então, vamos falar de Atlético e Cruzeiro, saber como é que estão os preparativos para o segundo semestre de 2026.
Empreende, sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz sua experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Agora, juntos, estamos na torcida pela seleção para deixar o céu azul do Brasil ainda mais verde e amarelo. Azul, companhia aérea oficial das seleções brasileiras de futebol. Brasil.
23, estamos de volta com o Tiro de Meta. E chegou a hora de falarmos do Cruzeiro aqui no programa. Ô Emerson Pansieri, conta pra gente, quando é que chega o Gabriel Peck no Cruzeiro? Bom dia!
Ótimo dia para você, Dani, para quem acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia, o atacante Gabriel Peck, mais um atleta contratado pelo Cruzeiro. 25 anos, Gabriel Peck atualmente no Los Angeles Galaxy, uma operação que está na casa de US$10 milhões. E aí, com bônus e tudo mais, pode chegar até 12 nesta contratação que o Cruzeiro está fazendo para a temporada. O jogador é aguardado no domingo de manhã aqui em Belo Horizonte, porque vai realizar exames médicos, assinar contrato, posar para foto. O Gabriel Peck, realidade no Cruzeiro, e os números do Gabriel Peck chamam a atenção no Los Angeles Galaxy.
São 101 jogos, 26 gols e 14 assistências. Na atual temporada, o jogador tem 20 jogos, 11 gols e 4 assistências. Está na hora de falar da HS Autopeças. Passa na HS, porque lá você encontra todas as peças que seu carro precisa. Referência em produtos com maior estoque de peças da região. Da miudeza ao amortecedor. São mais de 36 anos de mercado e você encontra no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Lindeia. 3474-0022, 3474-0022. A equipe do Tião tá pronta para te atender. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. O Cruzeiro, que faz o amistoso amanhã com o Defensa do Uruguai, às 11 horas da manhã, no Independência. Esse jogo, então, com aquela promoção de ingresso para o torcedor. Você pode comprar um, ganhar outro. E detalhe, em R$20 é o preço da inteira. 10, meia é a Nação Celeste, também com saudade do Cruzeirão. Segue com você, Dani. Um abraço.
Outro pra você, Pance, 6h25. Deixa eu mandar um abraço pra galera do YouTube, aquela que acorda cedinho e já vem prestigiar a gente, o Rodrigo, o Luciano, o Vicente Borges, o Cristiano Oliveira, o Paulo Henrique, o Aldair Parreira, o Edivaldo, o Custódio, o Paulo Moura, abraçando o Guto, que tá fazendo aniversário hoje. Feliz aniversário, Guto! O Alessandro Souza, de Lagoa Santas, o Aldo, de Abre Campo, o Daniel Guti, de Mocambeiro, meu amigo lá no Instagram, o Ramon dos Reis, tá lá em João Pessoa, o Adeval Lopes, o Henrique Luiz, o Marcos Ribeiro, de São Gonçalo do Rio Abaixo, o Geraldo Magela, lá do Industrial de Contagem, e o Almir Machado. Gente, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência, continuem sintonizados, continuem nos nossos canais do YouTube, muito obrigada. 6h26, vamos dar sequência então ao tiro de meta, mas eu vou falar para você de uma dica muito legal. Com o MC Fideliza, da rede de postos MC, você abastece, acumula pontos e troca por descontos e benefícios exclusivos. Gente, é simples, rápido e super vantajoso. Além de muitos brindes e benefícios, você ainda tem desconto na gasolina. Não perca tempo. Baixe agora mesmo o MC Fideliza no seu celular e comece a aproveitar. MC Fideliza, da rede de postos MC. Agora confirmando então, 6h26. E chegou a hora de falarmos do Galo aqui no Tiro de Meta. E eu quero saber, Paulo Azeredo, tem entrevista exclusiva com qual jogador do Atlético nos canais digitais da Itatiaia? Conta tudo pra gente que a gente tá curioso. Bom dia, Paulinho.
Fala, Danigo. Abraço pra você que tá ligado com a gente no Tiro de Meta. Desta sexta-feira é o sextou do Galo com muito trabalho na cidade do Galo, visando o compromisso dia 21 com Bahia, 7h30 na Arena MRV, viu, Dani? Ó, eu convido você também, ouvinte do Tiro de Meta, e você que está nos assistindo pelo YouTube, a partir de hoje, daqui a pouquinho, por volta de 9h10 da manhã, a acessar o nosso YouTube, @ Itatiaia Esporte, porque eu e Henrique André, do portal Itatiaia Esporte, fizemos uma entrevista exclusiva com o Everson, e ele vai falar sobre vários assuntos. Vou dar um pequeno spoiler aqui. Vai falar sobre o momento do Atlético em campo, a briga, né, nesse momento no Campeonato Brasileiro por postos acima na tabela, no G5, G4 do Brasileirão. Vai falar também sobre o momento dele no clube, né? Hoje o Everson, se não o principal, um dos principais jogadores e líderes do elenco do Atlético, e como que ele está assumindo essa responsabilidade também neste momento do Galo. Vai falar sobre a não convocação dele para a seleção, se ele pensa ainda em seleção brasileira, sobre Copa do Mundo. Muitos assuntos, entrevista completinha, muito bacana, que vale a pena você acessar, repito, o portal @ Itatiaia Esporte no YouTube e conferir. Então fica aqui o convite dessa entrevista exclusiva e de várias falas importantes que o Everson vai trazer para você, amigo ouvinte e teleweb espectador do YouTube aqui da Itatiaia. E agora eu quero falar para você da minha parceria com a Meta aqui no Tiro de Meta, que dá para você uma camisa exclusiva para você torcer para o Brasil na Copa, já domingo contra a Noruega, e também 15% de desconto todos os meses na sua conta de luz. Você vai acessar esse site que eu vou passar para você agora e vai se cadastrar: metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. É o site para você digitar agora o seu smartphone, o seu computador e já se cadastrar. São dois minutinhos. Se cadastrou, ganhou. Não é sorteio, não tem lero-lero, não tem pegadinha. Se cadastrou, ganha camisa e ganha desconto todos os meses na sua conta de luz. metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. Com Galo, para o tiro de meta, para o repórter Paulo Azeredo. Abraço, Dani.
Outro pra você, Paulinho, 6h29. E chegou ao fim mais um tiro de meta. Você fica agora com o Jornal da Itatiaia. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho. Uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana pra você.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Motorista atropela, mata e foge na região da Pampulha.
Justiça decide hoje se diarista que matou idosos em BH continua presa.
Câmara autoriza novo empréstimo de R$1 bilhão para a prefeitura da capital.
Influenciadores de fachada são presos, suspeitos de liderarem o tráfico de drogas na grande BH.
A cada 2 minutos e meio, um motorista é multado por invasão de faixas exclusivas de ônibus.
Plano de saúde e conta de luz impulsionam alta do custo de vida na capital.
Brasil confirma mais uma rodada de negociação com os Estados Unidos para evitar novo tarifaço.
Ministro Alexandre de Moraes espera outra manifestação de advogados para decidir sobre prisão domiciliar de Bolsonaro.
Influenciadores são investigados após reality show que expõe empregados nas redes sociais.
No Elos Itatiaia, setor industrial defende outras alternativas à redução da jornada de trabalho.
Superior Tribunal de Justiça manda soltar um dos maiores narcotraficantes mineiro preso na Bolívia.
Irã prepara maior tribunal da história para o ex-líder supremo do país.
Passa de 2.500 o número de mortos após terremotos na Venezuela.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeaqui, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6h31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo, no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia, Fernanda Viegas.
Bom dia também para você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 14 graus.
Dólar vendido a R$5,22, euro 5,98. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Obra bloqueia parcialmente a Avenida Cristiano Machado e causa congestionamento na pista em direção ao centro de Belo Horizonte, na chegada à Avenida Sebastião de Brito, à altura do bairro Dona Clara. Há congestionamento desde a estação de metrô Floramar. Nas estradas BR-040, com mais de 11 quilômetros de retenção, para quem segue no sentido Belo Horizonte, entre o Trevo de Ribeirão das Neves e a chegada ao bairro Cabral, em Contagem, na Grande BH, segundo a Via Cristais, o que trava o trânsito é o excesso de veículos. De volta à capital, anel rodoviário com trânsito intenso, para quem segue no sentido Rio de Janeiro, na passagem pelo Olhos d'Água, também devido ao excesso de veículos. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Polícia.
E procura pelo motorista responsável por um acidente fatal nessa madrugada em BH, na região da Pampulha. O boletim de ocorrência ainda não foi finalizado, mas o condutor, de 25 anos, já foi identificado. Ele dirigiu um Gol vermelho, placa PUI1I39, na Avenida Antônio Carlos, altura do bairro São Luís, quando atingiu então um pedestre. A vítima não foi identificada, tinha cerca de 30 anos e morreu no local. O motorista fugiu da cena, deixando o veículo aberto. Existe a possibilidade de que ele estaria consumindo bebida alcoólica no momento do acidente, já que no Gol foram encontradas garrafas de cerveja. O corpo do homem que morreu atropelado foi encaminhado para o IML de Belo Horizonte. Repórter Oswaldo Diniz.
Agora, as condições do tempo.
Nesta sexta-feira, o dia em Belo Horizonte terá predomínio de céu claro. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima deve marcar 28, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves. 6:34, irmãos suspeitos de lavar quase 8 milhões de reais do tráfico de drogas são presos em Belo Horizonte. Nas redes sociais, os investigados ostentavam carros de luxo e dinheiro para esconder o esquema criminoso.
A Polícia Civil deu mais detalhes da Operação Cortina Digital, que desmantelou uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, extorsão e agiotagem. Segundo a Polícia Civil, mais de 7 milhões e 700 mil ligados ao grupo foram bloqueados, além da apreensão de veículos de luxo. Foram presos os irmãos Tiago da Silva Cabral, de 37 anos, e Paulo Henrique da Silva, de 40. De acordo com a polícia, eles são apontados como chefe do tráfico de drogas em bairros da Zona Norte da capital e também de Ribeirão das Neves. O delegado Domiciano Monteiro, que é delegado regional de Venda Nova, dá mais detalhes aqui na Itatiaia sobre a Operação Cortina Digital.
Culminou com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão, bloqueio de mais de 7 milhões e 700 mil reais em contas bancárias, além da apreensão de objetos e de veículos de luxo, entre eles 2 BMW, um Audi, 2 motos aquáticas e 2 Toyota Hilux. As investigações se iniciaram há aproximadamente 3 meses a partir de postagens em redes sociais de 2 dos investigados, onde eles ostentavam veículos de alto padrão e muito dinheiro em espécie. E a partir daí foi realizado o levantamento dessa organização criminosa, que de fato movimentou milhões de reais em poucos meses. E essa rede de lavagem de dinheiro contava com empresas de fachada, dezenas de pessoas que, em sua maioria, operavam com esquema de zeramento diário de saldo após saques bancários em espécie. Os investigados, para justificar esse poder econômico, eles se passavam por influenciadores digitais em redes sociais, onde eles demonstravam todos esses veículos de luxo e muito dinheiro.
Repórter Renato Rios Neto.
6:36. Comunidade indígena venezuelana abrigada em Betim enfrenta grave crise sanitária e humanitária. Sem acesso à água potável e saneamento básico, diversos membros são hospitalizados com desnutrição e outras doenças.
8 pessoas da comunidade indígena da etnia Warau estão internadas na rede municipal de saúde de Betim. O grupo é de refugiados venezuelanos que vive já há algum tempo em uma ocupação na cidade da Grande BH. Eles moram em barracas sem acesso a água potável e saneamento básico. Por isso, vem enfrentando uma série de problemas de saúde e a prefeitura da cidade, inclusive, chegou a decretar situação de emergência. E houve casos de mortes entre os membros da comunidade. A mais recente foi de um senhor de 75 anos que morreu esta semana no Hospital Regional de Betim, depois de enfrentar uma doença renal e uma inflamação. Outras 3 mortes já foram registradas. Em janeiro de 2025, uma bebê de 4 meses que teve gripe e pneumonia. Depois, em julho de 2025, quando uma criança de 12 anos morreu depois de ter complicações de uma gravidez. E agora, em maio deste ano, quando uma bebê de 1 ano e 4 meses morreu vítima de uma desnutrição grave. O diretor técnico do Hospital Regional de Betim, Fernando Iwashima, explica que o quadro da última vítima, o idoso, ao contrário desses outros casos, não tem relação com as condições de saúde pública na ocupação.
Esse é um paciente de 75 anos que deu entrada aqui no Hospital Regional no dia 18 de junho, já com um quadro clínico bastante grave, uma doença renal crônica agudizada e um quadro abdominal grave também. Nós precisamos deixar aqui muito claro que não tem correlação com desnutrição o que aconteceu.
E sobre as outras pessoas que estão internadas aqui ainda, qual que é, de uma forma geral, o caso aí delas?
Hoje nós temos pacientes aqui internados, sendo 1 na clínica médica por um tratamento de uma infecção urinária, e nós temos 2 crianças aqui na pediatria. Essas crianças estão aqui com quadro de diarreia e desidratação. Temos também mais 5 pacientes que estão internados lá no Centro Materno Infantil, sendo 2 puérperas com seus recém-nascidos, uma gestante com diabetes descompensado.
Qual a relação desses casos com a situação lá da comunidade?
Essas pacientes são pacientes que, na maioria das vezes, elas não são acompanhadas pelo pré-natal, elas não fazem esse acompanhamento e isso, muitas vezes, impacta na condução segura de uma gestação e condições associadas que poderiam estar sendo tratadas não estão sendo, muitas vezes pelas barreiras culturais, pelas barreiras de entendimento de língua e os próprios costumes deles também, que acabam às vezes dificultando a aderência ao tratamento e, por assim dizer, né, o acesso à saúde.
No caso das crianças, para elas, lá a situação é pior, nessa questão de desnutrição, desidratação.
Exato. A secretaria tem feito um trabalho ativo e efetivo nessa comunidade, sempre buscando ações de prevenção, buscando vacinação, conscientização deles em relação aos hábitos de higiene, mas por todas essas barreiras que eu acabei de citar, nem todas as ações conseguem ser efetivadas, muitas vezes por falta de aderência das pessoas mesmo.
Repórter Felipe Quintela.
6h39, Justiça decide hoje se a diarista que matou idosos em BH continua presa. A audiência de custódia foi marcada para 1h30 da tarde.
Ela confessou ser autora do latrocínio contra o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa dele, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76. O crime foi no apartamento das vítimas, no bairro São Pedro, zona sul da capital.
A mulher estava no primeiro dia de trabalho no local, após ser indicada para realizar o serviço. Ela matou o casal com mais de 50 facadas, tomou banho, vestiu as roupas da vítima e foi negociar os bens roubados no centro de BH.
Após ser presa em um hotel em Itabira ontem, agora Paola Stephanie Neto Cirino está no presídio José Abrantes Gonçalves, em Ribeirão das Neves.
6h40, a seguir, Câmara de BH autoriza mais um empréstimo de R$1 bilhão para a Prefeitura.
E ainda nesta edição você acompanha, ministro Alexandre de Moraes espera outra manifestação de advogados para decidir sobre prisão domiciliar de Bolsonaro.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
6h42, a Câmara Municipal de Brumadinho aprovou em 2 turnos um projeto de emenda à Lei Orgânica da cidade que permite que pessoas inelegíveis possam ocupar altos cargos no secretariado. Inelegíveis são aquelas que não podem disputar eleições.
Devido ao tipo de projeto de lei, não há necessidade de sanção do prefeito Gabriel Parreiras, do PRD, e o texto foi promulgado pela própria Câmara Municipal.
A proposta foi apresentada dias depois de o Ministério Público de Minas recomendar que o secretário de governo da cidade, Guilherme Moraes, fosse exonerado por ter sido condenado à inelegibilidade por fraude eleitoral na disputa de 2024.
Conforme apurou a reportagem da Itatiaia, a 2ª Promotoria de Justiça de Brumadinho vai remeter a informação da alteração na lei para análise da Procuradoria de Controle de Constitucionalidade do Ministério Público. Então, o órgão vai decidir se houve afronta à legalidade e, assim, pode tomar medidas cabíveis.
O projeto, assinado por 12 dos 13 vereadores da cidade, prevê a anulação de um trecho da lei orgânica que proíbe a nomeação de pessoas inelegíveis para cargos no secretariado do município.
A Câmara, de maioria governista, analisou as manifestações do Ministério Público que requisitavam a abertura do processo de cassação do prefeito Gabriel Parreiras, negando deferimento à medida.
O secretário de governo e ex-vereador de Brumadinho, Guilherme Moraes, foi condenado pela Justiça Eleitoral por ter fraudado uma carta de renúncia ao seu mandato em 2023, quando a ata anterior a denúncias apresentadas contra ele na Câmara Municipal da cidade, com o objetivo de manter os direitos políticos.
Contudo, um dia antes, denúncias contra o então vereador foram protocoladas na Câmara. Porém, como defesa no processo, Guilherme apresentou uma carta com data falsa de 21 de março, além de uma ata notarial, também falsificada, para comprovar que a renúncia teria ocorrido antes das denúncias. Isso, em tese, afastaria a inelegibilidade do político.
De acordo com o advogado especialista em direito eleitoral, Lucas Cruz Neves, a aprovação do texto é lamentável.
Eu entendo que viola o princípio da moralidade e da impessoalidade. Como é uma proposta de emenda à lei orgânica, não precisa de sanção do prefeito. Então, não vai haver nem a possibilidade de veto por inconstitucionalidade. A partir do momento que a mesa diretora da Câmara promulga a emenda à lei orgânica, ela já está vigente. Não passa pelo crivo do veto do prefeito ou pela possibilidade de sanção. Do ponto de vista do primado da moralidade e da obrigação constitucional de impessoalidade na administração pública, eu acho realmente lamentável. Não foi uma iniciativa feliz, não.
Especialista em direito público, o advogado Fábio Antunes explica que o Ministério Público ou uma entidade da sociedade civil pode agir para tentar frear a aprovação do projeto.
O primeiro argumento é o princípio da administração pública. Um dos princípios é o princípio da moralidade. Então você pode levar essa discussão ao judiciário e colocar, ó, falei, ok, isso não está vedado pela legislação municipal, porém, a nomeação de pessoas que foram, por exemplo, condenadas por improbidade administrativa, nesse momento estão inelegíveis para assumir um cargo, também não pode assumir um cargo de secretário, por exemplo. Pode utilizar o princípio da administração pública da moralidade para buscar e frear essa nomeação junto ao Poder Judiciário. Um outro argumento que vejo como possível é um argumento do desvio de finalidade. Então, essa lei foi feita agora para tal pessoa, ela ficou muito claro que toda a conjuntura política, que toda a construção para que chegasse a aprovação dessa lei fosse direcionada para privilegiar uma certa pessoa, um certo cidadão, isso é um desvio de finalidade.
A reportagem da Itatiaia procurou a Câmara Municipal de Brumadinho e a Prefeitura, mas não houve retorno. O espaço segue aberto.
6:45. Câmara Municipal de Belo Horizonte aprova em primeiro turno outro pedido de empréstimo solicitado pela Prefeitura no valor de mais de R$1 bilhão.
Os recursos vinculados ao novo PAC, segundo o texto enviado pelo Executivo, serão usados para urbanização de favelas, a modernização da frota de ônibus do sistema MOVE e obras de macrodrenagem para a prevenção de enchentes na capital. De acordo com as informações da proposta, a maior parcela dos recursos vai ser usada para financiar 5 empreendimentos de macrodrenagem em diferentes regiões da capital, incluindo intervenções nas bacias dos córregos Embira, dos Pintos, Vilarinho e do Nado, além de obras nas avenidas Várzea da Palma e Central. A proposta também prevê a compra de 190 ônibus articulados destinados ao sistema MOVE, cuja maior parte da frota atual vai atingir o fim da vida útil no final deste ano, conforme a mensagem do Executivo. O restante vai ser usado na urbanização do assentamento Novo Lagedo, na Regional Norte. Esse projeto recebeu 32 votos favoráveis e 6 contrários. O texto ainda precisa ser aprovado em segundo turno para aí sim ser sancionado pelo prefeito. Repórter Luísa Marques. 6:47, um rápido intervalo. Na volta você confere. Capital registra mais de 200 mil multas por invasão de faixas exclusivas de ônibus em apenas um ano.
E ainda nesta edição você acompanha. Influenciadores são investigados após reality que expõe empregados nas redes sociais.
Da Copa Luciano Móveis. Aproveite, inspire-se e decore. São móveis estofados de mostruários especialmente selecionados. Design moderno e contemporâneo para todos os ambientes. Liquida Copa Luciano Móveis. Preços surpreendentes e o melhor, em até 10 vezes sem juros no boleto. Visite nosso showroom, confira os lançamentos em todas as lojas. Produtos com entrega imediata. Conheça a nova loja em Sete Lagoas. Luciano Móveis, sempre a melhor opção.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Agora 6h48.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
O trânsito para a região norte de Belo Horizonte, Isabela Gouveia.
Viegas, saída do vetor norte para o centro de Belo Horizonte com trânsito bem congestionado pelas principais vias de acesso. Na Avenida Cristiano Machado, como a gente acompanha aqui na Itatiaia, tem uma obra da Gasmig para quem segue no sentido centro, uma faixa bloqueada bem na chegada à Avenida Sebastião de Brito, na passagem pelo bairro Dona Clara, e por isso há congestionamento desde a estação de metrô Floramar. A Avenida Pedro I, que seria um caminho alternativo para quem sai, por exemplo, da região de Venda Nova, também com trânsito bem movimentado entre o bairro São João Batista e o acesso à estação Pampulha, devido ao excesso de veículos. Mais à frente, a Antônio Carlos, também com alguns pontos de congestionamento, principalmente na passagem pela UFMG, na região da Pampulha, pontos de muita atenção, então, para o motorista que deve se programar. No sentido oposto, para quem segue em direção ao vetor norte, o trânsito apresenta boas condições. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 6h49 e a cada 2 minutos e meio, um motorista é multado por invadir as faixas exclusivas de ônibus de Belo Horizonte. E quem realmente precisa das vias aponta a falta de educação como principal motivo.
Belo Horizonte autuou mais de 235 mil motoristas por invasão de faixa ou pista exclusiva de ônibus em 2025. Isso significa que, em média, um veículo é multado por esse tipo de infração a cada 2 minutos e meio. Esse tipo de ocorrência é fiscalizada principalmente por radares de invasão de faixa presentes nas principais vias da capital mineira. Porém, mesmo com a sinalização e a multa de quase R$300, muitos motoristas insistem em usar esse jeitinho para escapar dos congestionamentos. Silvestre Andrade, especialista de trânsito, afirma que, de modo geral, há uma sensação de impunidade no trânsito atualmente.
Isso é muito ruim porque a mobilidade está intrinsecamente ligada à qualidade de vida da cidade. E essas pessoas que invadem essas pistas numa visão oportunista de resolver o seu problema e prejudicar o restante, ele tem que ser punido. E aí, não só os radares de invasão de pistas são fundamentais, como eventualmente até blitz, parar esse carro, levar esse carro rebocado para outro lugar, fazer uma vistoria nele, verificar, porque é importante que a pessoa sinta a presença da fiscalização de trânsito, sinta que tem alguém tomando conta e gerenciando o dia a dia do trânsito da cidade. Falta a responsabilidade das pessoas, a visão cidadã de que no trânsito o ônibus tem que ter prioridade porque ele está carregando em média 55 pessoas, enquanto automóvel em média 1,5.
Paulo César da Silva, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte, explica como a invasão das faixas exclusivas atrapalha na prática os motoristas de ônibus.
A faixa foi desenvolvida para que o veículo deslocasse com mais rapidez, né, para atender os horários. Então, deixa o profissional bastante acuado na questão do desenvolvimento da viagem e também, né, a questão de risco de acidente com os veículos menores. Principalmente a Cristiano Machado aqui, entre Venda Nova aqui até o Cidade Nova ali, é o que mais tem invasão de faixa exclusiva. E na área hospitalar também, né, que os veículos pequenos também invadem a faixa exclusiva e com isso acarreta aí um estresse maior para os profissionais nossos e também atrapalha o embarque e desembarque dos passageiros na baia certinho.
Quem também sofre com essas infrações são os taxistas, que podem utilizar as faixas e pistas exclusivas quando estão com passageiros.
Gustavo Henrique.
Taxista há quanto tempo?
27 anos.
E na sua experiência aí, qual lugar que é pior?
Avenida Pedro II, é o pior lugar. Eles não respeitam mesmo.
E aí, nesse zigue-zague aí de faixa, pra quem pode usar a faixa ali, né? Acaba atrapalhando a rotina de todo mundo, né?
Atrapalha muito, né? Que a gente, às vezes, passageiro pega o táxi pra ir mais rápido na pista do móvel, aí tem uns que atrapalham, né?
Marcos Antônio.
E no volante, quanto tempo?
21 anos.
21 anos, também tá vendo muita gente invadindo faixa?
Demais da conta, tanto na Pedro II, como aqui na Senhora do Carmo, tem uns lugares que o pessoal invade, depois sai fora fora na hora do radar.
Tem que cobrar a fiscalização, né?
Fiscalização tem que ter, né? Como tem os radares ali que eles saem fora, né? Mas assim, é aquele negócio. Hoje em dia você tem que ter calma no trânsito, porque até uma buzina pode arrumar muita encrenca, né? Então a gente vai levando, né? Mas que o pessoal não respeita, não respeita, não.
Repórter Célio Ribeiro.
6h53, alterações em linhas de ônibus de BH começam nesta sexta-feira.
A partir de hoje, a Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte, Assumob, realiza alterações nas linhas de ônibus 4032, Caiçara, Savassi, Praça da Liberdade e 105, Estação Central, Bairro Lourdes, para melhoria do atendimento e necessidades de deslocamento dos usuários. A linha 4032 terá um itinerário alterado para ampliar o atendimento na região central e melhorar o acesso dos passageiros à Rua Espírito Santo. No sentido centro-Savassi, a linha continuará atendendo normalmente Avenida João Pinheiro e a Praça da Liberdade. Já no sentido Caiçara, o itinerário será alterado. A linha deixará de circular pela Avenida João Pinheiro e passará a seguir pela Rua Espírito Santo até a Rua dos Tupis, de onde irá acessar a Avenida Afonso Pena para continuar o trajeto em direção ao bairro. A linha 105, Estação Central, Bairro Lourdes, não irá circular mais a partir de hoje. Os passageiros serão atendidos pelas linhas 8108, Cidade Nova, Savassi, via Rua da Bahia, 9103, Santa Teresa, Santo Antônio e 4032. No sentido Estação Central, Bairro Lourdes, os passageiros serão atendidos pelas linhas 8108 e 9103 no ponto de ônibus da Avenida dos Andradas, no número 344, entre a Praça da Estação e a Rua dos Tupinambás. No sentido Lourdes, Praça 7, os passageiros serão atendidos pela linha 4032, que terá um itinerário ampliado e com pontos na região da Praça 7 e Praça Rio Branco, em frente à rodoviária. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
6h54, no próximo bloco você acompanha. Plano de saúde e conta de luz impulsionam alto do custo de vida em BH.
E também passa de 2.500 o número de mortos após terremotos na Venezuela.
Oh, oh, olha aí, olha lá, olha aí, olha lá. Tem talento na cidade, vê quem tem pra brilhar. Ha! Batuque da esperança na batida do saber. ArcelorMittal tá mostrando que quer crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Parceria que vira transformação. É ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar. Tem jovem com sonho. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escuta esse som. Oh, é o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
10 horas 56 minutos. Reajuste dos planos de saúde acelera a inflação e aumenta custo de vida em Belo Horizonte. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. A inflação acelerou em Belo Horizonte no mês de junho, impulsionada principalmente pelo aumento nos planos de saúde. O índice de preços ao consumidor amplo na capital registrou alta de 1,29% no último mês. Com esse resultado, o primeiro semestre deste ano fecha com uma alta acumulada de 3,42%. As pressões mais intensas no bolso do consumidor vieram do plano de saúde individual, que aumentou 5,1%, além do automóvel novo e da tarifa de energia elétrica residencial, que também ficaram mais caros. A gasolina também pesou no orçamento, sofrendo oscilações devido aos conflitos internacionais que pressionaram os custos do petróleo. Por outro lado, alguns itens ajudaram a conter o avanço da inflação na capital. O preço do vidro, por exemplo, recuou quase 15%. As passagens aéreas e o café também apresentaram redução. Mais detalhes sobre o assunto você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
6h57, prazo final para quem precisa de isenção de taxa para participar do vestibular seriado da UFMG.
Termina hoje o prazo para o pedido de isenção da taxa de inscrição no seriado UFMG, o vestibular em etapas da Universidade Federal de Minas Gerais. Este benefício pode ser solicitado para os participantes da primeira etapa, que fazem a prova entre 2026 e 2028, e para a segunda etapa do ciclo 2025 e 2027. Candidatos que tiverem a solicitação aprovada não vão precisar pagar os R$ 150 de inscrição. Candidatos de famílias de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, vão poder solicitar a isenção total da taxa. Já os estudantes de escolas públicas e os de escolas privadas contemplados com a Bolsa Integral podem requerer a isenção parcial, que corresponde a 50% do valor. O resultado dos pedidos de isenção vai ser divulgado no dia 9 de julho. A inscrição ao seriado continua até o dia 22 de julho. Só o pedido de isenção da taxa, que termina hoje, às 5 da tarde. O canal para fazer este pedido é o mesmo da inscrição. O site é ufmg.br/seriadoufmg. Repórter Edson Costa.
6h59.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
Tabela Gouveia, novas informações da Cristiano Machado.
Eustáquio, mais cedo falamos sobre uma obra na Avenida Cristiano Machado, no sentido centro, na passagem pelo bairro Dona Clara. E agora, para piorar ainda mais a situação, tem um ônibus com defeito na Cristiano Machado, também no sentido centro, na altura do bairro São Bernardo, região norte de Belo Horizonte. Por isso, há bastante congestionamento, já com reflexos, desde as proximidades do shopping estação. Quem ainda sai do vetor norte tem como alternativa de desvio buscar a Avenida Pedro I, mas também, como já destacamos aqui na Itatiaia, é um caminho que exige paciência e atenção, porque o excesso de veículos complica o trânsito entre o bairro São João Batista e a chegada à barragem da Pampulha, mais à frente, na Antônio Carlos. Esse cenário permanece nas proximidades da UFMG, assim como também no acesso ao complexo da Lagoinha, que há vários pontos de congestionamento por conta do excesso de veículos nessas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Brasil confirma nova rodada de negociação com os Estados Unidos para evitar novo tarifaço.
O governo reforça que o PIX não está em negociação.
Defesa de Bolsonaro usa parecer da Procuradoria-Geral da República para pedir manutenção da prisão domiciliar.
Influenciadores são alvos do Ministério Público do Trabalho por conta de reality show que expõe trabalhadores por entretenimento.
Homem é indiciado por matar cachorro afogado no mar no Rio de Janeiro.
Prefeitos se preparam para ir a Brasília para conter projetos que impactam as receitas dos municípios.
No Elos Itatiaia, setor industrial defende outras alternativas à redução da jornada de trabalho.
Fiocruz avança na produção de nova vacina contra a malária.
Superior Tribunal de Justiça manda soltar narcotraficante mineiro preso na Bolívia.
Irã prepara maior tribunal da história para o ex-líder supremo do país.
Passa de 2.500 o número de mortos na Venezuela após terremotos.
De virada, Portugal elimina a Croácia e avança na Copa do Mundo.
Suíça vence a Argélia e vai às oitavas de final.
Saem hoje as últimas seleções classificadas para o Mundial.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7h02, Jornal da Itatiaia, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede da SAT reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Principais estradas que dão acesso a Belo Horizonte apresentam congestionamento. Na rodovia Fernão Dias, há lentidão em dois pontos. O primeiro deles, na chegada ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Betim e mais à frente no trecho de Contagem, no bairro Amazonas. Na BR-040, mais de 10 quilômetros de fila entre o Trevo de Ribeirão das Neves e o posto Bonanza em Contagem, também na Grande BH. Direto da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Sexta-feira, sem mudanças nas condições do tempo em Minas Gerais. Será mais um dia com tempo estável, sem previsão de chuva, apenas variação de nebulosidade. Mudanças nas condições do tempo, principalmente no leste mineiro, são esperadas a partir de sábado, com a passagem de uma frente fria pelo oceano. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. BH terá uma sexta-feira de céu claro. Na capital mineira, a temperatura máxima deve marcar 28 graus. Repórter Aline Neves.
7-3. Após parecer da Procuradoria-Geral da República defendendo a continuidade da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, advogados reafirmam ao Supremo Tribunal Federal que não houve qualquer irregularidade envolvendo a pistola apreendida em blitz que justifique a volta do ex-presidente para a prisão. O caso deve ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes nos próximos dias.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal que seja descartada qualquer hipótese de volta grave.